Olá, está começando mais um episódio do podcast do MINC, o podcast oficial do Ministério da Cultura. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, é youtube.com/Ministério da Cultura. Aproveite também aí já para seguir a gente no aplicativo em que você está ouvindo o nosso podcast. Ative o sininho, dê sua avaliação e ajude esse podcast a crescer. Gente, acredita que esse já é o último episódio da primeira temporada? Pois é, passou rápido demais. Mas espero que estejam gostando do conteúdo que estamos trazendo aqui para vocês. Já gravamos 6 episódios antes desse aqui e todos com muita informação importante. Então, se você ainda não ouviu, vai lá. Eu sou Thaís Maruoca e hoje converso com Márcia Hollenberg, secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, e Fabiano Piuba, secretário de Formação, Livro e Leitura. Vamos falar aqui sobre como o Ministério da Cultura tem trabalhado para que todos e todas participem de forma ativa das políticas públicas e de tomada de decisões. Falar sobre o que o MINC tem feito para incluir a sociedade e de que forma isso agrega para a nossa cultura. Mas, antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, primeiro Fabiano e Márcia, se apresentem aqui, por favor, para quem está nos ouvindo conhecerem um pouco melhor vocês.
Eu sou Fabiano Piuba, sou um paraibano potiguar cearense, meus pais são paraibanos, eu nasci no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Aos 16 anos fui para Fortaleza, que foi onde eu fiz a minha formação. Sou formado em História pela Universidade Federal do Ceará, depois um mestrado em História na PUC, um doutorado em Educação, também na Universidade Federal do Ceará. E nos últimos 8 anos eu estava como secretário de Cultura do Estado do Ceará e, a convite da ministra Margarete Menezes, estamos aqui no MINC junto com a Márcia também.
Bem, eu sou Márcia Hollenberg, sou uma mineira que vim para Brasília aos 3 anos de idade, então sou uma candanga. Cresci ali em frente à universidade, onde me formei em serviço social, em educação artística, fiz 2 graduações e uma especialização pela Unicamp em sistemas de saúde. Minha experiência é muito na área de participação social, porque sou uma assistente social, né? Na política pública. E estamos aí voltando ao Ministério, onde já estive de 2011 a 2014, nessa mesma posição como secretária de Cidadania. E também no IFAM, enfim, tive aí algumas participações. Mas é um momento especial que a gente está vivendo de reconstrução do MINC. E estamos aqui nessa batalha.
Que bom, sejam bem-vindos, então. A primeira pergunta que eu queria fazer, inclusive, para você, Márcia. Qual que é a importância de envolver a sociedade no processo de tomada de decisões relacionadas à cultura? E como a participação cidadã pode enriquecer as políticas e as iniciativas culturais?
Olha, a democracia cultural é fundamental, né? A gente falar que o conjunto da sociedade conforma essa sociedade, ela tem direito à voz, à participação. Então, se fazer presente, tanto na expressão cultural, se fazer presente na participação política, né? Ter todas essas vozes, essa polifonia, né? É que desenha uma democracia, desenha essa articulação do futuro, da participação de todos, né, do convívio das diferenças. Então, ter a voz das pessoas que falem e que lutem pelos seus próprios interesses, seus próprios benefícios de uma política pública, por exemplo, é fundamental. E na cultura isso não é diferente, ainda mais porque na cultura quem faz a cultura é o povo. Então, a participação das pessoas, dos fazedores de cultura no processo de política pública é fundamental.
Fabiano, então conta aqui para a gente quais são as práticas e as iniciativas atualmente do MINC que permitem à sociedade participar desse desenvolvimento cultural.
Eu gosto de pensar a cultura como um saber fazer comum, portanto a cultura como solidariedade, como comunidade. Aquele poeta Antônio Machado, né, espanhol, né, que disse que o caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Ele disse que aprendeu com um camponês analfabeto de Andaluzia, né, uma região lá da Espanha, que tudo que sabemos, sabemos entre todos. Cultura é isso, é um saber fazer comum, portanto comunitário. E a política pública, ela se dá por esse processo, né, Márcia? De você ter uma compreensão de que ela se conjuga, não na primeira pessoa. A política pública, ela é uma construção social e coletiva. E o Ministério da Cultura, né, tem as suas instâncias próprias de participação, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Política Cultural, que foi muito esvaziado nesses últimos 4 anos, inclusive com a extinção dos colegiados setoriais, das linguagens artísticas e segmentos culturais. Estamos agora em pleno estado, digamos assim, de participação por meio das conferências municipais e estaduais. Em março de 2024 vai ter a Conferência Nacional de Cultura, que é a nossa instância máxima de participação, porque ela vem lá da base, né? Aquele verso lá do Gilberto Gil, que ele pergunta de onde é que vem o baião, ele diz, vem debaixo do barro do chão. A cultura é isso também. E a participação social, ela é um processo que vem assim. Vem dos municípios, dos estados, né, para chegar a uma conferência nacional, que vai ser a instância máxima de participação para a definição de prioridades, de políticas, né, junto com a sociedade.
Então, novo plano,
o Conselho Nacional,
Nacional,
né, de Política Cultural, e tem, né, Márcia, você está lembrando bem, uma tarefa muito específica, que é a construção do novo Plano Nacional de Cultura, e é uma construção, obviamente, com toda a participação democrática da sociedade brasileira.
Para os próximos 10 anos, né?
Isso.
Coisa boa, né? Ver que o Mink voltou com tudo e com a agenda cheia aí. Só coisa boa. Márcia, a gente já consegue ver um impacto positivo dessa colaboração, né? Mink e sociedade civil nas comunidades locais e no cenário cultural?
Olha, talvez a expressão dessa colaboração mais autêntica que a gente possa falar em termos de política pública mais recente seja a própria política Cultura Viva. Uhum. Porque é uma política que nasce desse diálogo, né? Ela vai fazer 20 anos ano que vem. E ela nasce desse diálogo. Então, é uma política que ela hoje é uma lei, ela tem 10 anos, essa lei. Ela tem uma comissão nacional que é prevista na lei. Então, ela é uma política que já nasce com o DNA de participação social. Quando a gente vai falar de cadastro nacional, a certificação é com participação da sociedade civil. Se eu faço os editais, eu envolvo a sociedade civil. E, então, assim, eu acho que é um DNA, é um marco, né? A política Cultura Viva é um marco dessa participação, porque ela inclui aqueles que estiveram sempre à margem, né, de acessar a política. Então, essa já é uma primeira participação, de acessar a política pública. E a participação de fazer essa política, de ser uma gestão compartilhada. Então, acho que o maior exemplo, acho que seria esse. Hoje, a gente tem 4.500 pontos de cultura, estamos em 1.200 municípios, mas essa é a política que vai universalizar esse acesso, reconhecendo a cultura onde ela já acontece e reconhecendo o papel que esses núcleos culturais fazem como referência de cultura nacional, como referência de agregação social, de formação cultural. Então, assim, para mim, é um exemplo de participação mais legítimo hoje dentro dessa política. E, até porque eu tenho uma comissão nacional. Se existe o nível estadual, terá que ter a comissão estadual, a comissão municipal. Então, para além da configuração da Comissão Nacional, do Conselho Nacional de Políticas Culturais e dos conselhos estaduais. Então, veja que é uma instância específica da política, de uma política. Então, acho que o Cultura Viva é um exemplo dessa relação participativa, de fazer política pública com a sociedade e de ser uma política muito inclusiva, porque ela fala justamente com esses grupos que geralmente não acessam a política pública. É a cultura indígena, é a cultura quilombola, é a cultura do ribeirinho, né, que está lá e muitas vezes não tem acesso a essa política, a esse fomento. Então, fez o marco no sentido de falar, olha, todos vocês são importantes e vocês têm direito a acessar a política pública, entendeu? Então, Cultura Viva é um pouco o marco da universalização, no sentido de que direito à cultura é um direito de todo, de toda a sociedade. Então, é a nossa política de base comunitária. Né? Para além das políticas nacionais, né, que falam da fruição artística, que falam da produção, que falam da ideia da democracia cultural no sentido do pensamento, das narrativas, né? Para além de tudo isso, acho que é uma cultura que fala com a comunidade diretamente. Então, é para mim um exemplo de participação legítima.
Maravilha. A gente tem um quadro aqui que chama Fala Ministra, em que a nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, sempre traz aí uma mensagem importante, alguma boa notícia aí para a gente. Então, vamos ver aí o que ela tem para hoje.
Fala, ministra! Oi, gente! Olha, uma notícia maravilhosa. Eu quero dizer que 100% dos estados e 97% das cidades do Brasil mandaram seus planos de ação para o Ministério da Cultura para participar do Plano Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Isso é uma conquista maravilhosa para o nosso setor. A partir de agora, todos os anos até 2027, 3 bilhões de reais serão investidos diretamente no Ministério da Cultura para todas as cidades e estados do Brasil. Isso nos dá uma condição de trabalharmos, de fazermos o fortalecimento do setor cultural, emancipar, criar festivais, será maravilhoso. Parabéns às cidades, parabéns aos estados e parabéns também ao grupo do Ministério da Cultura que ficou aqui até meia-noite de ontem para efetivar essa aprovação maravilhosa do nosso Plano Nacional de Cultura Aldir Blanc, tá? Beijo para todo mundo agora, vamos trabalhar!
Fala, ministra!
Obrigada, ministra. Sempre bom ter sua participação aqui com a gente. Voltando então aqui para o nosso bate-papo, Fabiano, como conseguir considerar as opiniões tão diversas, né, que chegam quando a gente abre assim para as pessoas colaborarem e equilibrar a necessidade, os desejos de grupos diferentes, integrar as ideias também que chegam nas decisões?
Cultura é diversidade, né? Tem muitos conceitos. Eu falei agora há pouco que cultura é um saber fazer comum. Uma outra imagem, uma outra ilustração, um bom conceito de cultura é a diversidade. E a diversidade em sua plenitude étnica, artística, territorial, de gêneros, né? Eu diria, inclusive, de espécies, na relação de cultura e natureza, né? Que acho que é uma relação muito nova que a gente tem que estar atento. Então, essa diversidade, ela é a base para a gente construir qualquer política no Ministério da Cultura. Então, eu compreendo que não há participação, certo? Não há o exercício pleno da democracia sem a compreensão e dessas múltiplas vozes que a Márcia também aqui falou. Então, e essas vozes, elas são cada vez mais amplas, mais abrangentes. Então, assim, eu acho que é a nossa premissa, né? A diversidade é uma premissa central, né? E a participação, ela tem que ter essas vozes muito complexas. E diversas. Você pega o Conselho Nacional de Política Cultural, ele tem que ter ali as várias representatividades, sejam das linguagens artísticas, a música, a dança, o teatro, a literatura, o cinema, etc. e tal, mas também dos segmentos culturais, as culturas indígenas, as culturas brasileiras, afro-brasileiras, ribeirinhas. Então, acho que essa é a premissa.
E dos diversos, né, segmentos, né? Porque isso. Você tem a questão da pessoa com deficiência, você tem a questão da pessoa idosa, você tem a cultura infância. Você tem a juventude, né? Você tem os recortes dessa diversidade, né? Então, como dar conta disso tudo, né? E trazer. E acho que assim, é um ganho no governo Lula, né? Ele pensar que essa matriz da diversidade e da participação social, ela é matriz da política como um todo. Então, ela está em todos os ministérios. Hoje, você tem uma assessoria que trabalha essa matriz. Então, as políticas começam a se falarem mais. A gente é chamado para discutir a questão dos quilombos, ou dos ciganos, pelo Ministério da Igualdade, enfim. E a gente tem se encontrado mais também em termos de uma política mais intersetorial. Porque a diversidade exige um pouco a integração, um pouco não, bastante, a integração das políticas.
Aquela imagem da rampa, da subida da rampa, eu acho que ela traduz um pouco esse tema que você está trazendo, Thaís, para a nossa conversa, né? Então, ali você vê uma diversidade subindo, né? E uma simbologia de como é que os ministérios da cultura, né? E dos outros, perdão, dos ministérios das esplanadas, compreenderem bem aquele ato político e simbólico, né? Ali é uma subida da democracia, né? São passos de redemocratização do Brasil e o Ministério da Cultura está conectado com isso porque a gente sabe o papel que nós temos também, né, nesse processo de redemocratização do país e de ampliar os espaços de participação social.
E aí pensando nos espaços de participação, não somente do fazer da gestão, mas de acessar essa política, né? Então, quando você pensa nas ações afirmativas, né, que toda essa implementação do recurso que está sendo federal, que está sendo descentralizado para estados e municípios, tem o princípio da desconcentração, tem o princípio de atingir essas comunidades, tem, né, as ações afirmativas com cotas, né? Então, você define lá que 20% é para a população negra, 10% para a cultura indígena, agora com a Aldir Blanc vai vir 5% para a pessoa com deficiência. Para além disso, bonificações para a questão da mulher, do idoso, né? Bonificação por ser ponto de cultura, por estar como uma comunidade tradicional, né? Então, a participação também nesse acesso, né? De acessar a política pública, né? Porque a gente muitas vezes pensa na participação só no processo de decisão, mas a participação do usufruto do direito de exercer e de acessar os meios de produção, os meios de preservação de determinada cultura, de determinada manifestação cultural. Então, assim, há uma democratização de fato dessa participação quando você consegue que esses grupos acessem os prêmios, acessem bolsas, acessem residências estéticas, artísticas, né, que possam participar, um ponto de leitura, posso participar de um festival, né, e vice-versa. Enfim, então a gente... Acho que esta participação, né, de incluir as pessoas, de fato, no acesso, no exercício do seu direito cultural.
Legal, eu ia perguntar exatamente isso. Como garantir, né, que esses processos incluam todos, incluam inclusive os grupos historicamente marginalizados? Então, é através disso que você falou, das cotas?
As cotas de editais específicos. Né? Então, tivemos agora um edital do Sérgio Mamberti, que é um gestor que traz, um grande mestre, que traz uma matriz de diversidade dentro da macropolítica da cultura, né? Então, você tem ali prêmios para pessoa idosa, tem prêmios para a questão das pessoas acometidas por transtornos mentais, né? A questão da cultura e da saúde, né? A questão das pessoas LGBTQIA+. Então, também os editais específicos, né? Que visem, né, florescer, lançar luz sobre esses núcleos, sobre esses artistas, sobre esses produtores culturais. Então, há uma reparação também no sentido da gente ampliar esse acesso e as cotas, as ações afirmativas, tanto de bonificação, de cota ou de editais específicos, é uma maneira de ampliar essa participação. Então, acho que seria aí também um recorte muito importante. E a Política Nacional Aldir Blanc, ela traz como essência a ampliação dos direitos culturais. Então, ela diz que 20% do recurso tem que ser para essas comunidades que menos acessam. Então, ela, por si, ela já dita uma política de ampliação dos direitos e ampliação dessa participação que estamos falando.
Maravilhoso. E, Pilba, a gente sabe que tem esse espaço, então, né, dessa participação cidadã, mas como que eles recebem isso? Tem tido uma grande participação? A gente tem essa cultura de participar? Ou precisa também dedicar aí, uma parte, né, do trabalho do MINC para conscientização sobre a importância dessa participação?
São vários componentes. Eu gosto de fazer uma espécie de um trocadilho entre a política cultural e a cultura política. Você tem as políticas culturais de fomento às artes, patrimônio cultural e memória, livro-leitura, cidadania, diversidade cultural, audiovisual, formação artística e cultural. Isso são as políticas culturais, né? Dentre outras que eu possa não ter citado aqui. Mas também tem a dimensão da cultura política. E a cultura política é a gente compreender o direito à participação e à construção dessas políticas culturais também. Eu falei, né, de duas instâncias importantes, tanto o Conselho Nacional de Política Cultural, o CNPC, que vai, de novo, passar por um processo de revisão, né, de reestruturação e voltar a ter os colegiados setoriais. Os colegiados setoriais, eles são instâncias muito importantes porque são por segmentos e por linguagens que vão, por sua vez, também estar dialogando, né, como uma instância do CNPC, como a gente chama o Conselho Nacional de Política Cultural, e a própria Conferência, né, Nacional de Cultura, né, que vem, por sua vez, como eu mencionei antes, das conferências estaduais e municipais. E o Ministério da Cultura está muito atento para o fortalecimento dessas instâncias de participação, para além, inclusive, dessas instâncias mais institucionais. Os fóruns da sociedade civil próprios são ambientes de formação, né? Seja no campo do Cultura Viva, seja no caso, né, eu estou responsável por duas políticas no Ministério, uma da formação artística e cultural. Existem redes de formação artística e cultural nos mais distintos lugares do Brasil, como também as redes, as bibliotecas comunitárias, dos pontos de leitura. Então, esses também são ambientes de formação, né, perdão, de participação, mas tem um outro componente, é que a formação ela também passa por elementos de formação, de cidadania, né? É cultural, né? De você compreender que você tem direito à cultura, aos bens e serviços culturais. Há pesquisas ali do início de 2005, 2006, em que mostrava a dificuldade do acesso do cidadão brasileiro a um espetáculo. Você tem uma ideia? Espetáculo de dança, por exemplo, né? Mostra que mais de 90% dos brasileiros nunca entraram num teatro, né? Nunca entraram num museu. Estou falando acima de 90%, né? E muitos achavam porque não tinham direito de entrar ali. Então, assim, quanto mais você fortalece as instâncias de participação, mais você fortalece o direito do cidadão aos bens, né? Não só da cultura, mas da educação, da saúde, da moradia, né? E a cultura contribui muito com isso porque ela amplia os repertórios culturais das pessoas, né? Em relação a essa consciência também.
E além disso, assim, pensar que quando a gente reconhece esses espaços culturais, também a gente faz um processo, né, de fortalecimento, de revitalização, né, de colocar, inclusive, a possibilidade dele trabalhar em rede, dele se conectar com outros grupos, de ter intercâmbio, né, de potencializar esses saberes, né? Então, em muitos lugares que não há nenhum equipamento, né, não há teatro, não há sala, muitas vezes são esses núcleos comunitários que fazem essa formação acontecer. Então, a importância da gente estar conectada com relação a essas questões.
E de como foi importante, se você permite, Thaís. Claro. Nós, em plena pandemia, conseguimos aprovar a Lei Aldir Blanc 1, certo? Ali, em um estado de isolamento social, nos articulamos, nos mobilizando. Eu estava como secretário de Cultura do Estado do Ceará. O segmento Cultura Viva teve um papel importantíssimo, a rede de Cultura Viva, né? Os produtores, agentes culturais, né? E gestores, junto com o Congresso Nacional, a deputada Benedita da Silva, que é a autora, a deputada Jandira, que é a relatora, e vários outros deputados, exemplo do deputado José Guimarães lá do Ceará, e a gente conseguiu mobilizar pessoas, realizarmos webconferências, que a gente chamava, né, nacionais, para aprovação dessa lei. Né? Então, isso não tinha o Ministério da Cultura. Então, já para a construção, né, da regulamentação da Lei Paulo Gustavo, né, e também da própria PNAB, que é a Política Nacional de Blank, a gente tem tido muitas escutas, seminários regionais, estaduais, para a gente chegar ali a convergências do que seriam os investimentos, né, para a política cultural. Ou seja, isso se dá com participação social, se dá com instâncias de democracia para uma política cultural, né, que, de fato, possa chegar ao cidadão brasileiro como um bem, como um patrimônio, uhum, né, da sociedade.
A gente tem mais um quadro aqui que chama Minuto Cultura, em que a gente sempre traz alguma novidade, os editais abertos ou que estão em andamento aqui também, para você ficar por dentro de tudo que tem acontecido por aqui. Então vamos lá. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, participou de agendas da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Ela esteve em Dubai, nos Emirados Árabes, para discutir sobre a mudança climática do planeta. O grupo de amigos da Ação Climática Baseada na Cultura, que compõe as agendas da COP28, vai ser co-presidido por Brasil e Emirados Árabes Unidos. Ele foi lançado recentemente e traz a reflexão de que as alterações climáticas não são apenas uma questão ambiental, mas também cultural. Segundo a ministra, o coletivo tem a missão de fazer uma reflexão de como a cultura pode ser uma das grandes ferramentas em relação à conscientização às mudanças climáticas, pelo seu potencial de comunicação e sensibilização da população em relação ao momento. O Brasil vai sediar a COP30 em 2025, em Belém, no Pará. Mais uma vitória para o audiovisual brasileiro. O Senado aprovou a prorrogação da cota obrigatória para produções brasileiras na TV paga. O projeto de lei agora segue para a sanção presidencial. Com a aprovação, as produções brasileiras têm espaço na programação das TVs por assinatura até 2038. Com isso, são incentivadas as produções e distribuições de filmes, séries, documentários e outros programas brasileiros na televisão, além de disponibilizar conteúdos nacionais para a sociedade. A secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do MINC, Márcia Hollenberg, participou do lançamento do Plano Ruas Visíveis pelo Direito ao Futuro da População em Situação de Rua do governo federal. O plano vai investir R$ 982 milhões. Para o eixo da cidadania, educação e cultura, vão ser distribuídos R$ 41,1 milhões para políticas públicas que devem contribuir para a garantia de direitos, superação das vulnerabilidades e promoção da cidadania efetiva da população em situação de rua, além de promover o enfrentamento a toda discriminação e violação de direitos. As iniciativas devem beneficiar em torno de 220 mil pessoas que vivem em situação de rua no país. A ministra Margarete Menezes participou do lançamento da Frente Parlamentar Mista da Economia Criativa no Congresso Nacional. A economia criativa tem um grande poder na geração de emprego e renda no setor cultural, além de ser um dos poucos setores em que existe uma presença significativa de grupos historicamente marginalizados, como mulheres, populações indígenas e pessoas periféricas. O Ministério da Cultura está com 18 editais em andamento e 4 abertos. São eles: Programa Rouanet nas Favelas, Programa Rouanet Norte, Prêmio Cultura Viva Construção Nacional do Hip Hop 2023 e Programa de Intercâmbio Cultural MINC. Márcia, voltando então aqui para a nossa conversa, é importante e necessária também a capacitação dos cidadãos, uhum, para que eles possam participar efetivamente desse processo de tomada de decisões, né? Então, a gente já falou um pouco disso por aqui, mas quero saber também o que o MINC tem feito para fazer essa capacitação e também o que está pensando aí, né, nos próximos anos.
Olha, eu acho assim, que Fabiano colocou bem aqui a estrutura das conferências. Eu acho que assim, o espaço da conferência é um espaço formativo, um espaço de troca, de intercâmbio, né? E para além das conferências estaduais, municipais, a gente tem as conferências temáticas, que é justamente onde a gente faz uma escuta mais apurada com a cultura popular, com a questão LGBT, que a gente entra nessa diversidade, né, e pode ali dialogar. E Eu acho que essa relação, né, de discutir a política, debater as prioridades, é uma ação formativa para ambos os lados. Tanto aprendemos Estado com a sociedade, como a sociedade aprende com o Estado. No nosso caso do Cultura Viva, eu poderia dizer para você que a ação formativa mais estruturada que a gente está fazendo agora vai ser a partir desse edital dos pontões. Porque eu tenho 31 pontões territoriais e teria 14 temáticos. Os temáticos são nacionais, então falam de acessibilidade, falam de livre leitura e vão articular essa rede por temas ou identidades nacionalmente. E os outros são territoriais. Mas cada ponto desse, pontão desse, que não é um ponto grande, mas é um ponto articulador de outros, que trabalha no território, que vai articular essa rede, que vai para o município que não tem ponto reconhecido para dizer que essa política existe, ela vai trabalhar cada um com um comitê de mais 5 pontos. Então, só aí eu estou envolvendo 275 pontos de cultura na gestão compartilhada, que é um processo de aprendizado ali ao fazer. E, para além disso, cada um vai ter, no mínimo, 10 agentes Cultura Viva, que a gente vai formar e que são esses fazedores de cultura do território. Então, são cerca de 695 agentes Cultura Viva que a gente está embrionando junto com a sociedade civil, desenhando esse perfil. Já teve o agente Cultura Viva lá atrás, mas a experiência foi profícua, mas nem tanto, tem umas revisões. E agora a gente está gestando novamente esse agente comunitário Cultura Viva, que é um processo de formação de um agente do território que vai conhecer a política, que vai poder favorecer essa participação, né, e ampliar essa construção coletiva. Isso. Então, eu diria que seria assim, a ação mais importante que o Cultura Viva está fazendo, para além de outras formações, né? Formação em acessibilidade cultural, aí a parceria com o Fabiano também, com a área de CEFLI, e a ideia da gente estar retomando também a rede de gestores, né? A formação do gestor público, para ele ter sensibilidade para a diversidade, a sensibilidade para instrumentos simplificados, porque a cultura deve ser mais simples, né? No sentido dessa execução, né? A gente se perdeu muito nas burocracias. Acho que a Cultura Viva, inclusive, também faz esse marco de simplificar, de trazer novos instrumentos, como prêmio, como reativando as bolsas, né? Então, assim, eu acho que essa é a formação mais importante que a gente tem feito no Cultura Viva.
A formação, ela faz parte da estrutura do Sistema Nacional de Cultura, né? Para quem está nos assistindo, né? Conhece muito bem o Sistema Nacional de Saúde, por exemplo, o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, ou o Sistema Nacional de Assistência Social. Nós temos o Sistema Nacional de Cultura, que tem ali a estrutura de você ter o conselho, você ter o plano, você ter o fundo, nos entes federais, né? Da União, Estado e município. E dentro dessa estrutura também tem o programa de formação artística, cultural e de gestores, né? Então, foi criada essa Secretaria de Formação Cultural, Livro e Leitura. Ela tem uma responsabilidade dentro do Sistema MINC de pensar um grande programa de formação. Então, a nossa meta é que, para o próximo ano, a gente possa encaminhar para o Congresso Nacional uma lei criando o Programa de Formação Artística e Cultural, inclusive em parceria com o MEC. Nós realizamos em junho um grande seminário nacional de cultura e educação, onde trazia essa agenda da formação, tanto no ensino formal, né, como no não formal, compreendendo, por exemplo, uma prioridade do MEC, que são as escolas de tempo integral. Então, junto com o MEC, a gente está construindo um programa de arte e cultura nas escolas, com ênfase na escola de tempo integral, que vai, por exemplo, desde os ensinos das duas leis que tratam das culturas e histórias afro-brasileiras e indígenas nas escolas. É uma lei de 2003 e uma outra de 2008 que não foram efetivadas, e junto com a Fundação Palmares, junto com a Secretaria da Universidade Cultural, a gente está desenvolvendo esse programa. Mas também de você ter autores, né, escritores, artistas, mestres de cultura presentes também nas escolas. Então, tem uma agenda de formação que é para as crianças e jovens, né? E também tem uma rede que a gente está criando, né, de arte e cultura junto às universidades federais, né, e os institutos federais também, numa parceria com o MINC e o MEC. Mas nós também estamos com um programa, né, junto com a Secretaria dos Comitês de Cultura, de formação de gestores culturais. Gestores estaduais, municipais e também do terceiro setor, que é um programa que a gente vai fazer em parceria com universidades das distintas regiões do Brasil. Ou seja, a formação é um componente central do Sistema Nacional de Cultura e que a gente tem que desenvolver isso como uma política ali permanente.
É,
né,
consolidar essa política.
Adorei, gente. Vários spoilers aqui para quem assiste o podcast do MINC. Amei nossa conversa. Muito obrigada. Obrigada por vocês terem vindo. contribuírem aqui com bastante informação para a gente. Agradeço.
Muito bom mesmo esse bate-papo, né?
É maravilhoso estar aqui no podcast do Domingo.
Que venham outros.
Bom, que venham outras temporadas, né?
Isso.
E para você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigada. Lembrando que então esse foi o último episódio da primeira temporada. Se você ainda não foi ouvir os outros, corre lá, porque tem muito assunto legal. Fique de olho em nossos canais e nas redes sociais para saber quando virá a segunda temporada, porque ela vem, hein? E se você tiver alguma história para contar, ideias, temas, críticas e sugestões, nos envie para podcastdominc@cultura.gov.br. E se você gostou do conteúdo do nosso podcast, envie para aquela pessoa que também trabalha com cultura ou simplesmente quer estar por dentro de tudo, de todo o trabalho que a gente faz por aqui no Ministério da Cultura. Muito obrigada mais uma vez por ter nos acompanhado nessa jornada e até a próxima. Tchau!